como vai você?
Hoje nós vamos saber como vai você, prefeito Eduardo Paes.
Vou abrir meu coração.
Vai!
Vou contar tudo.
Então conta, conta pra gente. O que é que te tira o sono?
Ah, eu, muita coisa. Primeiro, que alegria poder estar aqui com você, Cidinha, essa... Eu adoro essa época do ano, né? Eu acho barato.
O quê?
É coisa de chegando no Natal, acho que as pessoas ficam mais tranquilas, mais serenas. As famílias se encontram, tem um lado legal nessa época. Então, poder voltar aqui às vésperas do Natal, poder te encontrar, abrir meu coração. Estou parecendo um programa de romance aqui, hein? Aqueles que tinha na madrugada, né?
É.
Né? Aqueles que você pede uma música querida e tal.
Não sei. Mas esse programa é para isso mesmo. Você sabe, Paes, que eu me apaixonei pelo Brizola. Num programa que não tinha esse nome, mas era uma entrevista só com candidatos que eles não podiam falar de política.
Entendi.
Porque você conhece as pessoas, não que eles fazem propostas, porque aquilo é tudo meio combinado.
Todo mundo fala a mesma coisa, se você notar, né?
É pelo que ele conta da sua vida, do seu caráter, do seu dia a dia. E esse quadro veio agora... Vai ter também na época,
gente,
da presidência.
A Cidinha já é apaixonada por mim. Imagina agora eu abrindo meu coração para ela. Ferrou, vai me atacar aqui. Manda a segurança vir para perto.
Me fala, o que que te tira o sono?
Os problemas da cidade, né? Óbvio, assim. Claro que você tem as coisas pessoais, né? Sei lá, vamos aqui, vamos ficar no pessoal então, né? Para não ficar aqui no político respondendo.
Não, o que você quiser, mas
tem a coisa do... Você ter filho de 17, 16 anos é um... É uma época que você começa a perder um pouco o controle, né, dos filhos. Eles vão começando a viver a vida. Daqui a pouco tua filha aparece com um namorado em casa, um galalá, logo que você já quer logo dar um cutucão no sujeito, né? Começa a sair muito os filhos, enfim. Acho que você tem sempre essa incerteza, essa insegurança, que acho que todo pai deve passar por essa experiência, né? E acho que tem um momento ali, até 12, 13 anos, que você controla. Depois você vai vendo
depois
que você vai...
Era.
Que a gente não controla mais. Aí é o que a gente educou. Então, acho que no campo pessoal isso é o que mais me tira o sono. E o fato de ser prefeito, Cidinha, é óbvio que, né, é angustiante ver problemas que você não consegue resolver ou não consegue dar resposta imediata. As duas coisas que mais me agoniam hoje, se me perguntar, é óbvio, além dessa desgraça que é essa pandemia, mas são as coisas da saúde, né? A saúde foi muito destruída. Eu já estou aqui há um ano, não tenho que ficar mais... falando do passado, mas assim, um sistema de atenção básica com as clínicas que a gente tinha feito, que davam muita dignidade no tratamento. Eu sempre tento ficar botando essa coisa do que seria, né, se fosse comigo, que tem condições de pagar, né? Mas imaginar assim, teu filho sofrendo, né, porque não foi atendido com uma doença, sei lá, por mais boba que seja, uma otite, criança chorando com otite, amidalite,
qualquer criança chorando,
já é um negócio angustiante, né? Então, assim, quando você não consegue dar essa resposta e a gente ainda não está com a saúde funcionando bem, né, isso é muito angustiante. Quando você olha aquelas cenas das pessoas sem ônibus, ou pegando aquele BRT todo destruído, né, por mais que a gente já tenha avançado esse ano, eu sei que ainda está muito ruim, né? Imagina a pessoa, o cara saiu do trabalho, tarde da noite, foi pegar lá a sua condução para voltar para sua casa na Zona Oeste, na Zona Norte, sei lá, vindo de um restaurante, de um hotel na Zona Sul, né, e não conseguir pegar o ônibus. Isso é muito angustiante. Então, eu não sou insensível a essas coisas, né? Então, são coisas que me movem todo dia para tirar o meu sono, mas eu diria que é uma tirada de sono boa.
E como é que você resolve isso? Como é que você diz para a gente, por exemplo, você tem um ano de governo, é muito pouco, eu sei que você avançou. No BRT, por exemplo, as casinhas estão todas prontas lá, as estações, está quase tudo.
Amanhã,
né?
Semana que vem a gente entrega a última das 46 que estavam destruídas.
Destruídas.
Ainda não está muito bom, mas já melhorou muito. 46 estações destruídas. Isso é um negócio assim,
surreal.
Inconcebível, surreal, inacreditável.
Mas como é que você fez? Aqui, de homem para homem, como é que você fez para ter dinheiro para fazer o que fez e prometer o que vai fazer?
Bom, quer que eu fale mesmo?
Eu quero.
Peguei o cara que eu queria que fosse prefeito em 2016, junto com uma super vice, e que é um super gestor.
Pedro Paulo, meu amigo querido.
E botei na Secretaria de Fazenda. Né? Porque assim, a situação da Prefeitura do Rio...
E votaram no Crivella, você vê.
É isso,
vê.
É isso, né? A situação da Prefeitura do Rio, ela é estruturalmente, ela é boa, né? Você tem uma crise econômica no Brasil, dificuldades. Já os nossos dois últimos anos, a economia brasileira já estava indo para o buraco, lá em 2015, 2016. Mas ela não é igual a do Estado. O Estado está vivendo um momento até bom agora, mas a estrutura do Estado, a dívida do Estado é enorme. A folha de salários é sempre um risco.
Mas até que está se dando bem, não, né? Está pagando
tá
salário.
Não, está no bom momento. Está
tá
vivendo
um bom
momento.
Governo,
mas estruturalmente, você tem ali um acordo de recuperação fiscal, eles não estão pagando dívida. Então é uma situação que, para resolver estruturalmente, ainda leva um tempo. A prefeitura tem uma dívida baixa, né? Ela, comparada com a arrecadação dela...
Quer dizer que
dela...
o Crivella não deixou dívida alta?
Não. A dívida da prefeitura não é alta. Nem eu deixei dívida alta para ele. Porque é diferente, vamos lá. Ele deixou muita dívida para pagar, né? Mas quando a gente fala...
Não pagou fornecedores...
É isso. Não, tem o que a gente chama de restos a pagar. Um determinado exercício, um determinado tempo, o sujeito fez despesa e não tinha o dinheiro para pagar essa despesa. Por isso
e
as
deixou
contas...
uma dívida social.
Quando eu falo de dívida, essa coisa de contabilidade pública é meio complexa mesmo de entender. Mas você tem assim, você tem uma dívida que é o que você deve por empréstimos que você tenha feito, né? E toda empresa funciona assim, governos funcionam assim, né? Então a dívida que você tem, por exemplo, o governo federal tem a dívida com o mercado, né? Ele emite, é complicado explicar pra caramba, vou tentar aqui fazer uma linguagem mais
simples. Não precisa explicar, eu só queria entender.
Então, assim, você tem a dívida da prefeitura, a dívida você sempre mede em relação àquilo que você arrecada, a dívida total. Então, assim, a lei de responsabilidade fiscal, ela diz que você pode ter, no caso de prefeituras, uma dívida exatamente igual àquilo que você arrecada anualmente, né? Então, vamos dizer que a prefeitura arrecade 20 bilhões de reais anualmente. Então, eu posso ter uma dívida de 20 bilhões de reais. Posso contrair empréstimos para fazer obras, investimentos, melhorar a saúde e educação, até esse número. A prefeitura poderia fazer até 20, ela faz até 10, né? Ou seja, é uma dívida baixa, isso é a dívida estruturada da prefeitura. Uma outra coisa é o seguinte, é o fornecedor que está prestando um serviço hoje e eu não ter dinheiro para pagá-lo a partir do momento que você executou aquele serviço ou fez uma determinada obra, né? Então, isso é que o Crivella deixou uma dívida muito alta, de quase... Por exemplo, na hora que ele não pagou o 13º dos servidores ano passado e o salário de dezembro, né, ele deixou duas folhas de salário a mais para a gente pagar esse ano. Então, nós conseguimos terminar esse ano pagando 15 folhas de salário, as 13 normais, mais as duas que o Crivella deixou do ano passado, né? E mesmo assim a gente botou a prefeitura na azul. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte... Claro, precisa ter gestão, precisa ter capacidade de fazer, precisa botar quadro qualificado, né? Eu não estou dizendo que o prefeito, eu tenho horror, essa história tem que ser um CEO, tá? Isso é papo para...
Tem que ser o quê?
CEO, aquele negócio de presidente de empresa.
Tá.
Tem que prefeito tem que ser político, né? O nosso papel é político, é de liderar uma cidade. Agora, você tem que ter um mínimo de noção das coisas e escolher bons quadros. Então tá lá, na saúde tá o Daniel Soranes.
Que eu amo de paixão.
É um talento. Ela na Fazenda, botei o Pedro Paulo com toda a experiência
outra
dele.
Outra pessoa que eu amo.
Entendeu? Então assim, botei lá o Ferreirinha.
Não é que eu amo por amar, não, que eu não sou maluca de sair
não,
amando todo
você,
mundo, não.
Não, você é o contrário.
Eu amo meu marido. Agora, quando eu digo eu amo como profissional.
Ao contrário, não.
Pedro Paulo é fantástico. Não, como...
É um super gestor.
Pois
super
é.
Gestor.
E o Soranes também. Tá dando um show
você
na saúde.
Você pega ali... Secretário novo, que eu coloquei, o Renan Ferreirinha, né, na educação, um cara de 27 anos de idade.
Esse parece meio louco.
Louco? Ele é um talento. Ele é louco
o seguinte... Ele tá aqui voando, parece uma...
Não, mas ó, não, ele é agitado, ele é agitado, eu gosto
ele
de
é doido,
achar,
ele é
que
doido.
Eu também sou agitado, mas você pega um menino que veio de São Gonçalo, de escola pública, corre
isso
atrás...
Não abre as corpos pra ninguém.
Calma. Vem de escola pública... Ganha a Olimpíada de Matemática, consegue uma bolsa para estudar em Harvard, nos Estados Unidos. Pô, se forma em Harvard aos 25 anos de idade. Se elege.
Então não é tão louco, não. É inteligente.
Não, ele
mesmo.
É genial.
Que não estou prestando atenção.
Não, esse é um talento. Chicão Bulhões, o Calero lá na Integridade. O Calero é todo, né? Aquela coisa, todo sériozão.
CDF,
tal.
CDF.
Né? Todo. Então botamos lá uma pessoa. Então, assim, é um timaço que a gente montou. né? A Laura Carneiro, que é uma pessoa com muita experiência na assistência social, essa é política experiente, filha do Nelson Carneiro, já nasceu pedindo voto, mas é uma pessoa muito qualificada, então a gente montou um time.
Mas o que está de errado no teu, na tua administração? Não, falar só coisa boa, não quero.
Não, mas quem tem que falar coisa ruim é você,
não, não,
sou
não
eu.
Não tem que falar nada, eu queria saber da sua vida, você está falando da gestão. Não,
mas você que foi, eu estava falando da coisa dos meus filhos, aí você veio falar de
eu
gestão.
Eu quero falar como você conheceu sua mulher, por exemplo.
Eu tava um dia, olha só, eu adoro pedir...
Toca a música de amor aí,
bota
Marcelo.
Bota aí, bota aí. Bota aquela do Roberto Carlos, como é que é? Do, é a minha música com ela, gente. Tanto tempo... Tanto falta de você, então vem.
Foi
essa
assim,
é minha música com... Não, calma, essa é a minha música com ela.
Então
descobre qual perfeito,
é, porque ele canta muito
amor
mal.
Perfeito, amor perfeito, obrigado.
Hein?
Não, eu sou terrível, eu não cozei. Isso ela deve até achar que eu sou. Mas... Não, tava,
nós
você
estamos
sabe,
falando da Cristina.
Eu era vereador, era vereador. E aí já querendo ser deputado federal, Dia das Mães, 1998, maio de 1998, eu estava no Dia das Mães, entregando rosas pelo Rio de Janeiro para as mães. Aí cheguei numa praça, vi uma loura bonita lá de longe, assim, falei, pô, vou dar uma flor. Vi,
é
que
meu
ela
tipo.
Era, vi que ela não era mãe, né? Aí falei, pô, vou dar uma rosa pra ela. E aí
e puxar assunto.
Aí já, pá, deu uma rosa, falei, pô, sei que você não é mãe, mas... Aí a irmã dela namorava com um primo meu. Aí eu tava em campanha, eu tava começando campanha, não queria saber dessas coisas, só queria saber de voto. Aí falei pra esse meu primo, falei, pô, depois que acabar a eleição, marcar que eu quero dar uns amassos nessa menina, olha, baixaria. É machismo que eu falei? Enfim.
É machismo.
Não, a mulher também fala que vai dar uns amassos nos homens, não tem essa conversa. Aí no dia 11 de dezembro, como é que eu tô bom de data? A gente fez agora 24 anos disso, né?
De
casado. Não, que a gente saiu pela primeira vez. Tô falando de 98, esse dia 11 de dezembro. A gente tinha um bar ali em Ipanema chamado Cabeça Feita, pode ser Cabeça Feita. O cara tocava um violãozinho e tal, aquela coisa. Botava, tocava um amor perfeito e tal. Aí saímos quatro, meu primo com a irmã dela e tal. E daqui a pouco já dei uns beijinhos e dali foi.
Conversa vai, conversa
aí começamos
bem.
A namorar, enfim, quatro anos depois casamos. Ficamos quatro anos nessa história de namoro, noivado e tal. Casamos quatro anos depois e depois fizemos dois lindos filhos.
Você
do Bernardo
é feliz,
e Isabel.
Eduardo,
eu sou muito feliz, eu sou muito feliz, muito feliz.
O que que te faz feliz?
Sim, Cidinha, eu acho que eu faço o que eu gosto na minha vida profissional.
Isso,
né?
A gente vê.
Isso, eu adoro ser prefeito do Rio, adoro fazer política. Fiquei quatro anos aí distante, sofri, não era feliz. Tinha fim de semana, as pessoas não me... Eu gosto até quando me cobram, me xingam, faz parte, né? Acho que é... E assim, acho que essa coisa de você ter uma família legal... Né? Ter uma mulher companheira, amiga. Né?
Ela entende esse teu negócio,
entende.
Esse teu apego com o samba, com a tia Surica. Ela não tem ciúme da Surica.
Não, não, não tem não.
Não tem, não.
Amante oficial da Surica. Não tem, não tem não. Assim, óbvio, menina, primeiro carnaval, né?
Vai no carnaval?
Vai,
mulher?
Vai. Cara, a Cris é super discreta, super discreta. Eu sempre falei isso, ó. É assim, a figura que tem que ser exposta aqui sou eu. Minha mulher e meus filhos. Né? Ele tem a vida deles, né? Então não, nunca quis muito essa história de, sabe, aquela coisa de tem que ter uma posição disso, daquilo. Não, ela é super discreta, leva a vida dela normal. Até porque essas coisas acabam encantando demais. Daqui a pouco tá querendo exercer poder.
Você almoça em casa?
Não, não, nunca.
Janta em casa?
Difícil.
Dorme em casa?
Durmo.
Então tá
o
bom,
problema é que eu tô dormindo coisa. Demais. Pronto, falei. Ela reclama às vezes que eu tô dormindo demais, se é que você me entende.
Você briga com a sua mulher?
Claro, claro que brigo.
Mas de porrada,
eu sou mais, não.
Pelo amor
pelo amor de Deus, tá doido. Eu sou mais brigado, eu levo mais briga do que eu faço
ela
briga.
Ela te dá muito esporro, é?
Muito. Por minha mulher é doida. Porque eu sou um marido maravilhoso, enfim. Não, é assim, Cidinha, tem ali uma coisa. Eu sei que eu sou um bom marido, um bom pai. Mas essa coisa da vida pública, as pessoas não fazem ideia, exige muito. Assim, eu saio muito cedo de casa todo dia, volto muito tarde, eu trabalho de domingo a domingo.
Você sabe o que, que eu gosto de você? Além da sua administração, do seu trabalho. Eu gosto que você não se esconde. Você, quando cai um prédio, e a prefeitura não fiscalizou e devia ter fiscalizado, mas caiu, você vai lá, de madrugada.
Essa...
Quem te avisa? Quem te acorda?
Ah, não, isso, por exemplo, ontem choveu muito, né? E aí eu tinha saído, eu tenho todo dia 20, ontem foi 22, não foi? 22. Todo dia 22 eu tenho um grupo de amigos que a gente sempre se reúne em algum bar, algum lugar. E ontem eu tirei a noite, 22, 7 horas da noite, a gente foi se encontrar num bar para beber, assim, os amigos que... Aquela amigo que você tem sempre de infância que você não encontra o ano inteiro, né? Porque não tá na sua rotina profissional, você não tem muito contato. Aí eu cheguei no negócio, começou a cair uma chuva. Só que acabou passando rápido, mas, em geral, nessas situações, eu já vou pro centro de operações, né? Uhum. Mas o chefe executivo de operações me comunica imediatamente, ó, tá aumentando, né? Tem o risco de uma chuva forte. Falei, é para eu ir para aí? Ele falou, não, pode ficar aí. Eu falei, eu tô aqui comemorando. Não dá para me pegar aqui, né? Eu, a cidade com problema, e eu aqui tomando minha cervejinha. E aí ele falou, não, pode ficar. Eu fiquei, graças a Deus a chuva passou, deu alguns problemas, mas nada tão grave, né? E aí eu fui para casa. E aí, sei lá, meia-noite e pouco, o gente já ligou, ó, tá? Aí eu falei, é para eu ir dormir aí? Eu tenho um quarto no centro de operações. Eu falei, é para eu ir dormir aí? É para eu... Pra eu passar a noite no centro de operações. Ele falou, não, tá administrado, mas eu vou te ligando. Então, assim, é assim, eu sou informado das coisas com alguma brevidade.
Mas isso não é a chuva, isso é cair um prédio que não tem...
Mas aí, essa coisa
te ligam.
Não, me ligam, essa coisa...
Assim, a guarda municipal, todos te ligam.
O centro de operações é um olhar de 24/7 na cidade. Então, você tem tudo ali, né? Tudo que tá acontecendo.
Você briga com os teus funcionários?
Eu sou muito duro com o funcionário. Porque o que eu digo, Cidinha? Eu vou dar. Assim, alguém lembra do nome do desgraçado que deixou sumir aquelas 5 vigas da perimetral? Ninguém lembra, né?
E tem o nome?
Tem, claro, tem uma pessoa. Não vou dar o nome do cara também, vou preservar. Mas era um.
Ah, por quê?
Não vou fazer isso. Era assim, era o presidente lá de uma empresa do município que largou a porcaria da viga e sumiu as vigas.
Mas ele não deve ter feito sozinho.
Não,
isso.
Não, coitado. Não, mas eu não tô culpando, não. Ele foi. Né? Não foi incompetência. Uhum. Né? Mas o que eu sempre digo é o seguinte para as pessoas que trabalham comigo. Ninguém lembra o nome desse cara.
Lembra que sumiram as vigas.
Mas
do
bota
teu
na
governo.
Conta de quem? De mim, minha, né? É. Então quem é xingado sou eu. Né? Aqui uma
e onde
situação...
estão as vigas?
Não faço a menor ideia. Mas as vigas nem valiam tanto assim, mas é simbólico.
É simbólico.
Perdeu uma viga, né? Teve marchinha de carnaval, seu prefeito. Então me diga, aonde foi que enfiaram aquela viga? Aquela viga era grossa pra chuchu, aí você já imagina o que vem depois. Mas enfim. E aí teve, mas então só acontece. Aí tem uma situação mais dramática, menos engraçada, né? Que foi aquela queda da ciclovia da Niemeyer.
Ah, isso foi dramático.
Que duas pessoas vieram.
E você estava viajando.
Tava indo negócio de pegar a tocha olímpica, sei lá. Voltei imediatamente, mas duas pessoas perderam a vida ali. Assim, eu não sou projetista, não sou engenheiro, né? Mas é óbvio, a responsabilidade política é minha. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, eu sou duro porque a nossa responsabilidade quando você está em governo é muito grande, né? Se a saúde não funciona, as pessoas morrem, né? Se você não educa uma criança, né, a vida...
E o que está pior no teu governo? A saúde ou a educação?
Eu acho que a saúde vive um momento mais crítico.
A
né?
educação também, né?
Não, educação...
Ou
educação,
as crianças não tiveram aula tanto
não,
tempo.
Não, mas olha só, Cidinha, aí é o seguinte, eu voltei, cheguei em janeiro, aí o Ferreirinha foi um campeão nisso, eu falei, cara, vamos enfrentar essa história. Né? O lema era o seguinte, a primeira abrir, a última fechar a escola, a gente voltou à aula presencial já em fevereiro. Né? Ah, não pode dar aula. Não, vai ter que dar aula, porque o crime que está se cometendo com essas crianças é muito mais grave do que a própria pandemia. Então a cidade do Rio de Janeiro liderou isso, né? O Ferreirinha foi corajoso, porque politicamente era muita pancada que a gente tomava, das corporações, dos interesses todos, uns chamavam de irresponsáveis, outros, aí você tem as corporações de sindicato de professores, diz aqui, não pode, está botando em risco os professores, mas gente, está todo mundo no samba, todo mundo na praia, não vai dar aula para as crianças? Pelo amor de Deus, então, assim, a gente voltou...
Isso que você falou vai dar merda.
O que que é?
Nada.
Enfim.
Então vai enfrentar a corporação de novo. Amanhã tá todo mundo na tua porta te xingando.
Mas não tem problema. Eu não tenho medo de...
É, com você, não é?
Porque é o seguinte, o Cidinha, assim, eu acho que quando a gente faz as coisas com. Né, com pra fazer, a gente tá aqui para fazer o bem público. Né? É óbvio que você tem interesses corporativos aqui, desse ou daquele grupo. Você lida, dialoga. Mas o interesse público tem que estar acima dessas questões. E quando você fala de criança. Né? Você está falando, porque você imagina o seguinte, passa, porque essa história de que tem ensino remoto, para o meu filho que tem Wi-Fi de qualidade e a gente tem lá uma estrutura para atender. Agora, imagina uma criança pobre que vive numa casa com todo tipo de dificuldade, uma família desestruturada, a escola é fundamental. Assim, no caso da Prefeitura do Rio, nós já tomamos as aulas em fevereiro, esticamos a corda com isso e tivemos aula quase o ano inteiro.
Vem cá, você vai pagar tudo que você prometeu?
O que, que é pagar tudo que eu prometi?
Pagar, cumprir.
Vou, certamente.
Tudo?
Certamente.
Eu tenho a lista, hein?
Eu até acho, eu vou te falar, nessa campanha, né, a cidade estava numa situação tão ruim que tinha muito... Eu não precisava nem prometer muito. Era uma coisa que você tinha que botar para funcionar. Uhum. Né? Eu vou botar para funcionar o BRT. Não é rápido, mas vou botar para funcionar. Eu vou botar para funcionar as clínicas da família. A conservação da cidade vai voltar a melhorar. Né?
Tem gente no teu governo que não está legal.
É, quem?
É, por exemplo, eu não sei quem é que cuida dos jardins. Eles cortam a grama, mas não tiram o mato.
Flávio, presidente da Conlurb, atenção.
Eu não sei se é ele.
Não,
é o seguinte,
é ele que é o presidente.
Porque ficam uns tufos de mato como se fossem obras da natureza, no meio do jardim. Eu sei que é pouco, não é isso que é prioritário.
Mas também.
Por exemplo, na Avenida das Américas, um monte de tufo de mato que ninguém mexe.
Então, ó, Flávio, ouça a
Cidinha. As ruas estão com muito buracos.
Sim, mas deixa eu te falar, Cidinha. Aí não é assim... A Ana Laura é uma super secretária de conservação, o Flávio é um super presidente da Conlurb. Mas assim, esse ano, a gente teve um ano muito de arrumação da casa. Ajeitar as contas, porque sem dinheiro não tem como fazer nada. Né? Então, a gente já começa a ver, mas vai ver isso com mais força a partir do ano que vem, com o orçamento mais forte, com mais grana, a gente vai vendo a evolução
desse serviço.
Tem grana
da SEDAI aí, não?
Também tem. Teve uma entrada importante.
Deu
uma ajudada também. É, aliás, um elogio. Que
você já está gastando dinheiro da SEDAI?
Não, ainda não mexeu nele. Ainda não mexi nele. Uhum. Mas a gente vai. Assim, a gente já em junho anunciou, né? O Pedro anunciou, estamos com as contas no azul, já anunciamos um plano de investimento, né, as coisas equilibradas, servidor já passou a receber no segundo dia útil do mês, que era uma coisa que a gente sempre fez. Ano que vem tem acordo de resultados. Acordo de resultados é o seguinte: a gente estabelece meta para cada órgão da prefeitura. Uhum. Cada órgão da prefeitura. Se cumprir a meta, desde a Rio Luz, com taxa de apagamento, até a professora com o IDEB na escola dela, se atingir a meta, a gente paga um 14º salário. E em determinadas situações...
Alguém já mereceu isso esse ano?
Não, esse ano nós não fizemos. A gente fez isso...
Eu lembro.
No meu outro mandato todo, nos meus outros governos. Agora a gente começou a assinar esses acordos de resultado. É uma coisa que se usa muito no setor privado, a gente introduziu aqui, o Pedro conduz isso também. E é uma forma de você dar um incentivo, ó. Vamos cumprir a meta? E a meta não pode ser aquela coisa que é sua obrigação, né? A meta tem que ser aquele plus a mais, né?
O sonho.
É isso.
Sonho do morador.
É isso.
Eu quero ter luz, porque para nós é um sonho. Eu quero ter luz, eu quero ter asfalto, eu quero ter médico, eu quero ter.
É isso mesmo.
Me diz uma coisa, Lula ou Bolsonaro?
Olha só, eu vou de Rodrigo Pacheco, é o candidato do meu partido. Né?
Não vem com o teu candidato.
Não, mas o candidato do meu partido é o Rodrigo Pacheco.
Mas não vai dar pra ele.
Por que não?
Porque não vai.
Ele
é muito pastel.
Ah, que pastel? Vai que o Brasil quer um candidato pastel.
Não,
vem lá. Sei lá, ué. Às vezes as pessoas querem um cara mais calminho.
Vem cá. Não deu pra ele. Decisão: Lula ou Bolsonaro?
Eu voto Lula, não tenho a menor dúvida disso. Então, se tiver entre Lula e Bolsonaro, eu voto Lula. Mas assim, o meu candidato é o Rodrigo Pacheco.
Você, o que que acha de pior nesse governo?
No federal?
É. Ih, tem tanta coisa, nós vamos ficar aqui falando assim, o dia inteiro.
Eu acho que é um governo disfuncional, né? Eu vou falar, eu tenho que ser orgânico, institucional aqui, sou prefeito da cidade. Eu acho que é um governo que ele não tem uma visão federativa. O que que é uma visão federativa? É estabelecer relações e parcerias com estados e municípios. Né? Nos meus dois outros mandatos, você sempre tinha algum programa em Brasília, né? Que as prefeituras podiam ir lá buscar recursos. Não existe mais isso.
Mas não existe nem no campo internacional. Foi o Paraguai ou o Chile, né? O Chile, o presidente do Chile, ele não mandou uma cartinha, não mandou um alô.
Me parece.
Ele é uma ameaça à humanidade.
Chamou o Bolsonaro de este homem. É uma ameaça à humanidade. Ele é um capitão motosserra.
É assim, eu vou manter aqui a minha posição. Vou dar aqui atenção. Eduardo Paes não está sendo como vai você aberto aqui de coração, porque aí tem meu lado prefeito aqui,
não,
tem que ser institucional.
Não quero que você fale, deixa eu falar.
Eu realmente não admiro, não votei. Mas eu, é o presidente da República, que os brasileiros escolheram em 2018, tem uma oportunidade de mudar agora.
Mas tem direito de se arrepender,
não
tem?
Não, sim, sim, sim. Uhum. Mas eu tenho que ter o respeito institucional pelo presidente da República.
Não, não vou te forçar nada, não.
Muito obrigado.
Eu queria saber, eu tenho que acabar o programa, né?
Oh.
Eu tenho que acabar.
Oh.
As coisas do carnaval, você já falou tudo de manhã.
Não, mas
você
não,
furou meu programa. Não. Você foi lá e disse que não sabe se vai ter carnaval de bloco, porque não,
Cidinha,
é mais perigoso.
Cidinha, do que na avenida. rapidinho, assim. Não dá pra tratar essa coisa com tanta antecedência, não dá pra tratar carnaval como se fosse uma coisa só. Tem aquela coisa de baile, a gente que é mais antigo, tinha um baile, aquele de clube, né? Que você estabelece controle. Você diz, ó, passaporte, teste. Sapucaí é um estádio do samba. Né? Da mesma maneira
então,
que tem
o Maracanã.
Como é o Maracanã. Então, teste, passaporte. O carnaval de rua é mais complexo. Então, assim, não dá para dizer agora vai ter tudo. Né? Se o cenário epidemiológico for o mesmo que nós temos hoje, dá para ter tudo. Se o cenário epidemiológico piorar, não dá para ter tudo. Você vai ter que eventualmente fazer controles. Então, faltam 2 meses e meio para o carnaval, 2 meses e 10 dias. Né? É um tempo ainda. Vamos esperar, vamos ver a evolução. Está o Omicron. Vem para o Brasil, não vem, a nossa taxa de vacinação ajuda mais. Os países europeus, a gente fica querendo comparar com os Estados Unidos e com Inglaterra, com a Europa. Eles têm muito menos vacinados do que a gente.
E nós, também a gente não entende por que tem, né? Porque eles tinham vacina.
Não, mas
não houve um...
Tem um monte de gente que é igual ao nosso presidente aqui.
Não quer se vacinar.
Entendeu? Então, assim, é uma loucura, né? Você não consegue entender. Então, Brasil, parabéns. Ontem nós atingimos... que eles chamam da imunidade completa, 80% do total da população carioca está...
Você é a favor, claro, já está até querendo comprar a vacina Pfizer para as crianças.
É, mas a Pfizer já disse, só vai negociar com o governo federal, já deram resposta para a gente. E assim, eu acho, apesar da posição do presidente, também a gente tem que ser justo, né, da posição pessoal dele, o governo está comprando. Agora tem esse debate das crianças, mas ao longo do ano a coisa fluiu bem. A gente recebeu as vacinas, aplicando aí aquela história, vamos ser justo. Na hora que tem que ser justo. Então, as vacinas chegaram, vieram com atraso, né? Se não tivesse sido lá a pressão do João Dória em São Paulo, fazendo lá a vacina dele, talvez eles não tivessem feito, né? Aliás, eu sempre digo isso, eu não estou apoiando o João Dória, mas acho que é um registro que a gente tem que fazer justo e honesto. O sujeito foi lá, correu atrás de chinês, de japonês, seja lá do que for, produziu a vacina aqui, e bancou esse negócio.
É, né? O Dória
então,
foi...
Tem que agradecer
foi,
essas coisas.
Foi maravilhoso.
Oi?
Primeiro vacinado.
Então, se a gente vai votar nele ou não vai votar, outra história. Mas esse reconhecimento tem que ser feito. Né?
Eu
digo, eu agradeço. A minha mãe tomou a Coronavac, né? A vacina produzida pelo Butantan.
Uhum.
E minha mãe pegou a doença e, enfim, graças a Deus, passou bem. O meu pai, infelizmente, só tinha tomado uma dose da AstraZeneca, não tinha completado o ciclo vacinal, porque o intervalo era maior, e infelizmente veio a falecer. Então, eu acho que a gente tem que fazer esses registros, né? Então, o Dória teve um papel fundamental na vacinação.
Na
acho
política,
que...
qual é teu ídolo?
Assim, eu não tenho um ídolo, tem pessoas que eu admiro.
Por exemplo?
O cara que me inspirou a gostar de política foi o Brizola, né? Eu era jovem ali na reabertura democrática, 82 foi a primeira eleição que eu acompanhei, né? Era garoto. Eu me lembro que teve um professor de história que fez a gente fazer uma redação sobre a eleição, Sandra, Miro, Lisânias, Brizola e Moreira. Né, e ali eu comecei a prestar atenção no Brizola, né, e aí com isso o César Maia na época era o economista do Brizola, aí eu olhava muito pro César Maia, que eu achava ele um cara bom, um negócio de número.
Você foi do partido dele?
Exatamente. Não, aí eu apoiei o César Maia em 92, cometi esse erro, não apoiei você e tal, mas enfim, vida como é que ela é.
Você fez uma sacanagem,
enfim,
comigo, sabe?
Foi ali que eu comecei e tal. Então assim, tem pessoas que eu admiro, eu acho que o Lula e o Fernando Henrique foram dois grandes presidentes.
Eu também
dois
acho.
Dois grandes líderes. Você pode achar
mais
um isso
Lula
ou tá aquilo.
Mais o Lula do que o Fernando Henrique.
É porque assim, você vê o Fernando Henrique conduziu a estabilização do país, da moeda,
a
abertura da economia.
Você gosta.
Cidinha, você não gostou da privatização que você pega um...
Não, isso
gostava,
eu gostei.
Você gostava do Bob
do
da Barra.
É bom pra mim.
Você gostava do Bob da Barra, que você
não,
tinha que declarar no imposto de renda.
Não. Eu gosto da Petrobras.
Mas ele não privatizou a Petrobras?
Não, ele não, mas o outro vai privatizar.
Não, mas aí é o outro. Eu tô falando do Lula e do Fernando Henrique.
Mas todo mundo ameaça, todo mundo ameaça.
Não, mas assim, eu acho...
Gosto de quem não ameaça.
Um é mais
de quem
liberal,
prestigia.
Outro é mais esquerdo, mas foram dois grandes presidentes. Dois, porque presidente tem que ser líder, caramba. Ele tem que inspirar o país. Ele tem que falar com as pessoas. Claro que
e
o Lula...
E você quer ser presidente?
Cidinha, sabe aquela história? Eu sou muito feliz como prefeito do Rio. Né? É óbvio, se eu tô na vida pública, eu já tentei duas vezes ser governador, não me quiseram. Né? Enfim, eu tô na vida pública. Se as circunstâncias... Tinha um político, o Antônio Carlos Magalhães, ele falava o seguinte, eu me lembro, eu conheci ele no congresso, falou assim, meu filho, se você quiser ser prefeito do Rio, prefeito da sua cidade, rala pra caramba, trabalha igual um desgraçado que você chega lá. Se você quiser ser governador, tem que ralar pra caramba, tem que ter alguma sorte. Agora, presidente é destino. Né? Você imaginar que o Bolsonaro é presidente do Brasil, que a Dilma foi presidente do Brasil, o próprio Fernando Henrique, ele era senador, ele estava saindo candidato a deputado federal, porque ele não se reelegeria senador. Fez o Plano Real, virou presidente da República.
Olha, então, eu tenho que encerrar. Tá bom. Eu vou me dar um tiro aqui.
Tá bom, amo você, amo todo mundo. Um beijo, Feliz Natal, Super Família Tupi.
Vai passar com a família em casa.
Vou passar com a família, reunir todo mundo, vai todo mundo estar junto. Eu tenho uma irmã que mora na Inglaterra, ela já voltou, já chegou com meu sobrinho lindo, Gael, que tem 3 aninhos. Meu irmão mora em São Paulo, está aqui já também com os filhos, está a família toda reunida aqui. Que esse bom. Ano, infelizmente, com a ausência do meu pai, mas vamos celebrar em família juntos.
É isso aí. Manda um beijo pra Cris.
Mando sim.
Pros meninos. A sua mulher é um amor, simpática.
Gente, manda a gravação desse programa pra ela aí, que eu falei bonito pra caramba. Eu vou ficar bem demais na foto.
Eu adoro você.
Eu também te adoro, Cidinha.
Você é uma pessoa muito especial. A gente briga um pouco, mas eu gosto muito de você.
Gente, eu não brigo com ela. Eu não brigo com ela. Eu posso falar, eu tô um esporro dela. É isso, é. Eu não brigo nem pro mercado, porque eu não sou maluco. Sou responsável.
Eu quero te dizer uma coisa. Eu gosto de você porque você ama o Rio.
Pode ter certeza.
Porque você está ali, à frente do seu trabalho, para o que der e vier. Nem tudo eu concordo com você, mas no básico, que é o amor à cidade e ao trabalho à cidade.
Pode ter certeza.
Eu agradeço.
Pode ter certeza. Beijo grande, um beijo. Feliz Natal para você, minha amiga. Você.
E valeu. Outra hora vem aqui para eu te cobrir de porrada.
Vambora, tava super fofo o programa da Cidinha hoje, gente. Não percam. E edição especial extraordinária. Valeu.
Tchau.
Eu preciso saber da sua vida.